que durante um bom tempo frequentou escolas, bancas de jornais, academia em todo o país, uma das revistas prestigiadas na área da filosofia. E a editora me convidou a escrever uma coluna mensal nesta revista, que hoje está extinta. Então, separei quatro partes dessas publicações para trabalharmos o nosso tema de hoje. Naquela ocasião, eu escrevia ilustrando, às vezes fazia reflexões a partir de outros temas que já havia tratado em conferências, mas sempre buscando uma ilustração para a clínica. Pois então, vamos começar com um desses textos escritos já há alguns anos para a revista de filosofia. A ilustração começa a partir de Alain Badiou, filósofo francês. Alain Badiou escreveu, abre aspas, é uma anedota muito conhecida, a da morte de Molière. Como vocês todos sabem, Molière morreu enquanto estava representando o doente imaginário. Vocês logo vêm apontar aí uma fábula, pois ele, Molière, morre de uma doença bem real. Essa doença real, que causou a morte de Molière, se descobre no interior, ou a propósito, ou nas condições de uma doença, que não apenas é representada, como também no interior da representação é apresentada como imaginária. Bem, e aí, sobre isso, citei o caso de um senhor que alguns anos antes havia atendido e que fazia muitas ligações com a questão de Molière, do doente imaginário, aqui ilustrada em Alain Badiou. Algumas pessoas, usualmente, em suas vidas, caminham por estas paragens. Elas simulam, elas inventam, elas dramatizam. Provavelmente todos nós fazemos isso, ora mais, ora menos. No entanto, algumas pessoas levam isso muito longe, tão longe, que por vezes elas nem sabem o quão longe já foram do início de onde tudo começou. Observem a ilustração na revista de filosofia. Coloquei um nome hipotético, Sr. Gohan. O Sr. Gohan era alguém propício ao drama de Molière. Simulava achaques, faniquitos, era propenso a diversos modos de chiliques, desde que houvesse plateia. Seus fricotes eram representações, adequações aos contextos, dificilmente destoavam, de modo que pareciam estar de acordo com algum estímulo, como ofensas, divergências mais graves, etc. Uma das questões corriqueiras em situações assim é que, assim como num quadro de somatizações, a pessoa sabe até onde ela pode ir para poder então retornar. Nessas simulações, nesses achaques, a pessoa tem ainda um controle de ponderação, como teria em outras coisas da vida dela, quando ela precisa ter uma conversa sincera com alguém, quando precisa expor suas emoções. No entanto, até isso pode ser questionável dentro do ambiente da clínica, uma vez que, por vezes, o mais próximo que uma pessoa chegou que nós denominamos sinceridade e autenticidade, foi isso, nas tentativas dela. Outras vezes não houve tentativa de chegar a uma sinceridade, a uma autenticidade. E então, aquilo que é um faniquito, que parece ser uma farsa, um embuste, uma encenação, na realidade é o próprio modo de ser da pessoa. No início pode ter sido uma caricatura, depois pode ter se tornado a própria face. Portanto, nestas e questões como estas, é apropriado um cuidado, um estudo profundo dessas questões. Em outra parte dessa mesma revista, a Junita, no nome hipotético, me contou que morreria do mal de Molloy, coisa que até então eu não fazia ideia. E ela ilustrava, ela contava, ela tinha propriamente uma teoria sobre isso que ela construiu. Ela tomou a obra de Samuel Beckett nas mãos e me mostrou o trecho que segue. Na verdade, o trecho era um pouco mais longo que esse, mas para comportar no espaço que eu tinha na revista, eu encurtei. O trecho de Samuel Beckett que ela me mostrou é: entre as suas perguntas e as minhas respostas, falo das merecedoras de atenção. Havia intervalos mais ou menos longos e barulhentos. Sou tão pouco acostumado a que me perguntem alguma coisa que, quando me perguntam alguma coisa, levo tempo para saber o quê. E o defeito que tenho é que, em vez de refletir tranquilamente sobre o que eu acabo de ouvir e que ouço perfeitamente bem, tendo o ouvido bastante apurado, apesar de vetusto, me apresso em responder, não importa o quê, provavelmente de medo que meu silêncio leve ao paroxismo, à cólera do meu interlocutor. Sou medroso, vivi a vida toda com medo, medo de apanhar os insultos, as invectivas, e eu os aguento sem dificuldade, mas aos golpes nunca consegui me acostumar. Fim da citação, que é mais longa. Bem, a Junita se identificava muito com isso, quase que o tempo todo. E ela encontrou em Samuel Beckett uma ilustração para a própria alma. Quem golpeava Junita? As páginas de um antigo diário que lia e relia, seus pensamentos sobre sua mocidade e uma vizinha imaginária que ela dizia existir no andar de cima. Uma vizinha que ela nunca viu. No último verão, encontrei Junita comprando frutas na quitanda. Estava bonita. A quitanda fica a 300 metros aqui do Instituto. Observei a ela que havia pintado o cabelo de um tom mais amistoso para a pele clara de seu rosto. Mas ela tomou logo a palavra e foi anunciando que sua vizinha havia falecido antes dela, por conta do mal de Molloy. E tudo graças a um espelho que lhe foi dado como presente, por engano. Vejam, não se trata mais do que vimos há pouco, em Badiou, na ilustração de Molière. Não era uma encenação, não era um faz de conta, mas algo realmente vivido. Há uma diferença disso para aquela impostação? Quais seriam? E se essas diferenças se aproximarem tanto que não soubermos que são de ordens distintas? Seguindo essas ilustrações da parte da clínica, separei agora em uma outra revista de filosofia. Foram muitas edições dessa revista que durou mais de uma década, levando muitas publicações para o país todo. Nesta outra, meu texto ilustrava o que alguns filósofos colocavam como sendo um dos males ou o mal da nossa época. E, de acordo com a orientação filosófica, de acordo com a escola, com o pensamento filosófico, encontramos muitas disposições. Em filosofia clínica não há a priori um parecer. O que a gente faz é ir à historicidade, observar essa historicidade da pessoa em relação ao tempo em que ela vive. A base categorial, época, costumes, sociedade, a história local e outros fatores. E aí, aos poucos, vamos provavelmente compreender como essa pessoa é, como ela funciona. Mas isso é em filosofia clínica. Em outros lugares, isso é de outra forma. O Byung-Chul Han, filósofo coreano, no pensamento dele, nós temos uma patologia de época. O termo patologia é literal, é tirado dele, ele coloca dessa forma. Então, no texto da época, coloquei. A Byung-Chul Han pensa que cada época traz as enfermidades peculiares. Patologicamente, segundo o filósofo, o começo do século XXI traz a doença neuronal. Segundo esse filósofo, eis um dos problemas graves da nossa época. Os infartos, as infecções deixaram o horizonte. Estamos agora doentes de depressão, de transtornos de déficit de atenção. Estamos enfermos com síndromes de hiperatividade. Nossos vizinhos não ultrapassam a calçada por causa de suas cercas elétricas e por transtorno de personalidade limítrofe. Isso nas palavras do filósofo Byung-Chul Han, não é? Ele considerava a nossa sociedade assim. E ela desenvolveu tudo isso, principalmente em relação aos parâmetros. Vejam em outra parte. Byung-Chul Han afirma que vivemos a sociedade do desempenho, poderes limitados, pluralidades coletivas, motivações, projetos, saíram as proibições, sem alarde, e entraram as iniciativas. As leis são ultrapassadas pelos fenômenos que as confundem e diluem. A sociedade anterior produziu os loucos, os marginais em suas delinquências, e a sociedade de hoje deixa pela estrada os fracassados, os deprimidos. Assim é o pensamento deste filósofo. Para ele, essa rapidez, essa busca dos resultados, esse elemento imediatista para todas as coisas, é um dos fatores que acaba aprofundando tudo isso. O texto esclarecia como um dos nossos principais pensadores entendia parte do que flagelava a alma humana hoje. Então perguntava ao leitor como ele considerava isso, uma vez que há muitas perspectivas pelas quais podemos entender essa questão. Em filosofia clínica, a perspectiva vai surgir sempre a partir da historicidade da pessoa que se apresenta. Para alguns, isso que o filósofo colocou, sim, diz respeito de maneira direta e profunda. Para outros, isso é mais remoto. Para outros, não existe. Para outros, serão outras questões. Uma terceira das quatro ilustrações que veremos vem de uma outra parte. Nesta edição, me ocupei das imagens em clínica, das muitas imagens. E trouxe alguns elementos que eu vou partilhar com vocês. Tomando a obra de Flisser, William Flisser, na Filosofia da Caixa Preta, então, a partir daí, fiz uma ilustração. Na obra Filosofia da Caixa Preta, Ensaios para uma Futura Filosofia da Fotografia, Flisser traduz de que modo os óculos e o olhar vão promover as sínteses. Para esse filósofo, a imagem, nós pensamos, constituímos parte do nosso desenvolvimento psíquico através das imagens, e grande e fortemente a partir delas, a ponto de construirmos artefatos que simulavam muito da nossa corporeidade. E depois de construídos esses artefatos, eles passaram a ser modelos para nós, num retorno problemático, muitas vezes. Vamos ver como Flisser coloca essas questões. Penso que estamos refletindo de tal maneira porque a fotografia tornou-se o nosso modelo. Foi ela que nos programou para pensar assim. A tese nem é tão nova. Sempre se supôs que os instrumentos são modelos do nosso pensamento. Um homem inventa, tendo por modelo seu próprio corpo. Esquece-se depois desse modelo, aliena-se e vai tomar o instrumento como o modelo do mundo, de si próprio e da sociedade. Exemplo clássico dessa alienação é o século XVIII. O homem inventou as máquinas, tendo por modelo seu próprio corpo, depois tomou as máquinas como modelo do mundo, de si próprio e da sociedade. Mecanismos. No século XVIII, portanto, uma filosofia da máquina teria sido a crítica de toda a ciência, toda a política, toda a psicologia, toda a arte. O que Flícia coloca de uma maneira bastante ampla, nós encontramos às vezes em clínica de maneira mais segmentada e diferenciada. Algumas pessoas, de fato, o que elas constroem ao redor delas é um modelo a partir daquilo que elas pensam e sentem. Para outras, elas não têm essa característica como elemento de vivência. Elas encontram esses objetos ao redor delas, e a partir desses objetos que encontram, elas melhoram elementos internos, funcionam de fora para dentro, mais do que de dentro para fora. Para cada um de nós, há características e segmentos completamente diferentes. Daí a importância de seguirmos com cuidado a alteridade, o discurso de cada um. Na quarta e última ilustração, ainda da revista de filosofia, há uma ilustração muito bonita a partir da obra do fotógrafo Sebastião Salgado. Muito, muito bonito. Isso me ocorreu numa das ocasiões, num dos atendimentos que eu faço em um hospital, e que me, na época, me chamou muito a atenção e fiquei muito comovido com o que eu vi no hospital, que é um caso de uma moça que foi passou por maus tratos, não é? O marido bateu nela e a saída do hospital me veio a lembrança da fotografia de uma parte da fotografia do Sebastião Salgado. Na ocasião, coloquei isso da seguinte maneira na revista. Em um trecho da obra Da Minha Terra à Terra, Sebastião Salgado comentou, abre aspas, sempre fico de frente para as pessoas que eu fotografo. Não peço que posem, mas elas percebem claramente que as estou fotografando e tacitamente me autorizam a fazê-lo. Nenhuma foto sozinha pode mudar o que quer que seja na pobreza do mundo. No entanto, somadas a textos, a filmes e a toda a ação das organizações humanitárias e ambientais, minhas imagens fazem parte de um movimento mais amplo de denúncia da violência, da exclusão ou da problemática ecológica. Esses meios de informação contribuem para sensibilizar aqueles que as contemplam a respeito da capacidade que temos de mudar o destino da humanidade. E num mundo repleto de imagens, repleto de representações, a pertinência disso em relação ao que vai na alma humana, a própria alma humana, quando se torna isso, os deslocamentos, as reciprocidades, o alcance pode ir muito, muito longe. Muito longe. Quando trabalhamos no consultório, atendemos pessoas que trazem elementos, problemáticas, situações. Um dos elementos que rapidamente ocorre é a falência dos manuais. Houve uma época que eram muito importantes, essenciais. Uma pessoa chegava ao consultório, dizia determinado elemento e nós íamos aos manuais saber o que havia de estudo a respeito. Hoje, boa parte da clínica se faz em caráter imediato e presencial. Muitas vezes aprendemos a clínica fazendo a clínica. Evidente que não estou dizendo com isso que todo o arcabouço de aprendizagem não é necessário. Ele é necessário, ele é indispensável, a aprendizagem de todos os procedimentos. E é até por isso que a propriedade e a profundidade, então, do que ocorre, nos faz lembrar cada vez mais o imperativo, a relevância dos cuidados éticos, dos cuidados metodológicos, das fundamentações, para irmos além delas. O que quero dizer com isso? É que uma pessoa que hoje chega a um consultório e diz que tem angústia, que tem ansiedade, que tem depressão, ou outra coisa que ela nomeie, essa pessoa, quando assim coloca esse elemento, sem contexto, sem uma história, sem um alicerce, o elemento que surge, isso pede, então, nos cuidados da clínica, todo o estudo da historiografia, todo o estudo da estruturação interna dessa pessoa, todo o estudo disso com relação à base categorial, o lugar onde ela vive, como isso se faz, para então compreendermos em parte a singularidade, o modo único dessa pessoa ser no mundo. Não há mais manuais para isso. O que há agora é sempre uma busca de aprendizagem, se renova a cada consulta de maneira artesanal. Com essas revistas e com a bela ilustração que fecha o nosso trabalho de hoje, de Sebastião Salgado, ilustrei um dos momentos que encontramos no consultório em filosofia clínica.
Des baleines en Argentine. Un adulte comme ça, elle a 35 mètres, 40 tonnes à peu près. Elle approchait, elle venait au bateau, je pouvais la toucher. Tu vois. Et c'est incroyable, une sensibilité de peau. Quand je l'ai caressée, je voyais les saké qui est 35 mètres là-bas, trembler sur une sensibilité phénoménale. On avait un petit bateau, vous faisiez. Maximum 7 mètres, tu vois. Elle savait si elle nous touchait fort, elle pouvait nous couler. Jamais elle a touché le bateau. Jamais. Quelquefois qu'on s'éloignait,